Ana Cristina Silva é uma das escritoras portuguesas que mais publica. Também professora universitária no Instituto de Psicologia, ela publicou em abril As Longas Noites de Caxias, o seu 13º romance. Um livro que, como o título indica, nos faz recuar aos anos de chumbo da sociedade portuguesa. As décadas 60 e 70 portuguesas ficaram marcadas pela guerra colonial, a imigração maciça, a opressão política e a pobreza endémica. Apesar de uma boa parte da sociedade estar anestesiada na altura, a resistência tinha lugar. E é dessa resistência e das suas consequências que Ana Cristina Silva trata neste romance através da história de duas mulheres a que tudo opunha. Seleninha, uma agente da PIDE, chefe de brigada, se dedicava a aperfeiçoar a tortura que praticava. Já Laura, uma alentejana, jovem universitária, sofria na pele essa tortura por querer libertar o país do jugo fascista que o ia condenando à pobreza e à ignorância. Uma mistura de ficção e de verdade histórica, com avanço e recuo no tempo, que ilustram de maneira bem realista as atrocidades cometidas, mas que também mostra aquela luz de esperança que nunca desapareceu do retrovisor de quem arriscava a própria vida num combate que o opunha a um sistema poderoso e desumano. Nesses nossos tempos de regresso ao passado, onde a xenofobia e as pulsões autoritárias parecem ganhar terreno, As Longas Noites de Caxias têm o condão de não nos deixar esquecer o essencial, que são a liberdade e a democracia. Olá, Cristina, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado eu por me teres convidado.
Cristina, esta Leninha é o retrato de Madalena Oliveira.
Exatamente.
E o que achei mais cativante neste teu personagem não foi tanto o que ela faz na vida adulta, que já estamos à espera, mas sim a infância que tu recriaste. Por exemplo, quando ela teve de optar entre a mãe vítima e o pai agressor, optou por este último. Isto é tão retorcido que se torna fascinante. Conta-nos quem foi esta personagem.
Bom, essa parte é ficção, obviamente.
Ah, sim, seja, sim, claro.
A forma como... A Leninha, eu não tenho conhecimento, a Leninha, porque ela era tratada, aliás, é uma das coisas que eu faço, todos os PIDs são retratados pelo nome verdadeiro. Ela, apesar de ser referenciada como Leninha, há lá uma parte em que se percebe que ela é a Madalena Oliveira. Portanto, eu não tive acesso à infância, mas o que eu sei é que a maior parte dos sádicos, e ela era uma sádica, portanto tinha uma personalidade, o que faz um sádico são geralmente uma ligeira predisposição genética para a psicopatia, e também, muitas vezes, uma infância problemática, onde, frequentemente, há aquilo que se chama, que os psicólogos chamam, a identificação ao agressor. Ou seja, eu quero ter o poder que o agressor tem, portanto, e no caso concreto, o pai, mas isso acho que era verdade, o pai batia na mãe, e, portanto, ela queria ser alguém como o pai. E, portanto, na arquitetura daquele tipo de personalidade, com aquelas características, uhum, a infância é importante, como é evidente.
E, por outro lado, tens a personagem de Laura Branco, que aguentou o espancamento, a tortura do sono, mesmo o simulacro de afogamento, e que é inspirada numa presa política que entrevistaste várias vezes e que...
É.
Obviamente
assim
não dizes quem é.
Foi uma coisa que, pronto, talvez desse ponto de vista foi um livro difícil de escrever, porque eu tinha que respeitar muito a minha personagem. Uhum. Eu já tenho escrito, se calhar é aquilo que eu gosto mais de fazer, é agarrar em personagens reais e misturar-lhes ficção com realidade. Mas nunca fiz em relação a uma personagem que eu conhecesse, não é?
Uhum, claro.
E eu... neste caso concreto, eu queria que fossem personagens reais, porque as personagens reais, porque o passado fascista português, nomeadamente em relação ao papel da PIDE, tem sido relativamente branqueado. Há os estudos da Irene Pimentel, há agora, ao fim de quase 40 anos, agora são 45, mas pai, desde os 40, do aniversário dos 40 anos, do 25 de Abril, testemunhos dos presos políticos, mas curiosamente, e eu acho isto extraordinário, o meu romance é o primeiro romance centrado exclusivamente na PIDE e na tortura da PIDE, etc. O que eu acho estranhíssimo.
Sim, 40 porque, anos depois é muito estranho, sem
dúvida. O que eu acho estranhíssimo. Eu conheço um conto do João de Melo e conheço um conto do Mário de Carvalho, que esteve preso. E, portanto, não, é como se nós, povo, quiséssemos atirar, olhamos tanta coisa de... e obviamente Auschwitz foi mais não tem, foi uma escala que não tem comparação, não é? Mas de qualquer maneira vemos tanta coisa e ficamos tão escandalizados em relação aos horrores de outros povos, mas não nos debruçamos sobre os nossos próprios horrores.
Olha, e Cristina, nós vivemos uma época em Portugal, eu às vezes ouço expert, não é, a falar, e que dizem que o sistema salazarista, aquilo não era nada fascismo, pá, aquilo era um regime autoritário e nacionalista, que não era nada fascista. E tu falaste ainda agora, disseste nesta questão de branquear a história da PIDE, que tem sido, que é um facto. Mas por quem e com que objetivos? O que é que tu julgas? O que é que tu pensas sobre isso?
Eu acho que tem a ver com os donos do poder. Os donos do poder passado 5 ou 6 anos, os donos do poder, estou a falar do poder económico, em Portugal, das grandes famílias de poder económico. Só consigo explicar dessa maneira, porque acabaram por agarrar aquilo que foi nacionalizado, foi desnacionalizado, e portanto, no fundo, os donos disto tudo voltaram a ser mais ou menos os mesmos, digo eu. Eu acho estranho, assim, por exemplo, eu vi... no Correio da Manhã, há 2 ou 3 anos, uma entrevista, na revista do Correio da Manhã, uma entrevista a um PIDE, que eu agora não me lembro o nome, mas que era um dos que eu, com altos cargos, aí eu dizia nas calmas, não havia tortura, ou só algumas coisas mínimas, digamos assim, para pressionar o preso. E não há contraditório.
Sim.
E de facto, e voltando à questão que tu puseste em relação à Laura, e eu tenho que respeitar, e utilizar personagens reais, eu acho que essa memória tem que ser recuperada, porque os miúdos, abaixo de 40 anos, quase que não sabem, não têm uma vaga ideia. E de facto, eu acho que a xenofobia, estes movimentos ultradireitistas, estas coisas que se dizem que nos anos 90, que há 15 anos, 10 anos, ninguém se atreveria a dizer. Estes líderes que surgem atualmente, acho que têm muito a ver com a perca da memória. E as pessoas que tinham memória do fascismo, da Segunda Guerra Mundial, estão a morrer. E essa memória não tem sido suficientemente passada. Não é suficiente enunciar meia dúzia de coisas, no caso português, aliás, o fascismo é dado em história, assim, en passant, dão mais a Segunda Guerra Mundial do que o Estado Novo propriamente dito.
E é por isso, Cristina, que sabes, eu às vezes falo com escritores e eles têm muito medo de serem considerados panfletários ou de tomar partido, querem ter uma postura algo neutral. E eu, quando li o teu livro, pensei, epá, este livro é essencial. E depois li uma entrevista tua em que tu falas claramente de eu quero que este livro desperte consciências. E é exatamente isso, para isso que serve. É esse o teu objetivo.
Exatamente. Eu fio dessa maneira... com, sei lá, por exemplo, a Laura, eu tive mais liberdade, digamos, criativa com a PIDE, porque a PIDE já morreu em 2003, do que com a Laura, que é uma pessoa que, portanto, eu tive que, mas eu queria que fosse aquelas pessoas e que aquilo fosse, se eu inventasse, podia ser discutível se era verosímil ou não era. Assim eu digo claramente, foram pessoas... é baseado em factos reais, apesar de haver alguma mistura de ficção. A Laura, a pessoa que me inspirou a Laura, por exemplo, não teve um julgamento, mas eu precisava do confronto entre as duas. Mas só aquilo, a descrição de tortura da Laura é tal e qual e precisamente como aconteceu.
Okay.
E de facto, eu não tenho... Primeiro, eu acho que o livro não é panfletário. Panfletário na medida em que não está lá. Mas eu tomo um partido. Eu não percebo porque é que eu não hei de tomar um partido. Entre o torturador e enquanto autora, entre o torturador e a vítima, eu tomo um partido da vítima.
Claro que sim.
Eu hoje, ontem, vi uma entrevista do Moretti, que é o realizador italiano, que diz exatamente propósito,
o Moretti tem aquele filme que diz qualquer coisa de esquerda, diz qualquer coisa de esquerda, não é?
Diz exatamente isto que eu acabei de dizer.
Uhum.
E eu digo também que eu escrevo com intenções políticas. Ou seja, a minha, quando eu escrevo, eu quero despertar consciências, eu quero que as pessoas, a literatura e a narrativa têm uma forma de levar conhecimento em que são apreendidos simultaneamente factos através de um registro emocional.
Okay,
e, portanto, a literatura acaba por ser mais eficaz do que um livro de história exatamente por causa disso.
Sem dúvida, sem dúvida. Cristina, obrigado, obrigado, já esgotamos o nosso tempo. Obrigado por teres falado
obrigado
connosco mais uma vez.
Obrigado pelo convite e obrigado pela apresentação que fizeste do livro, gostei muito.
Não tens de quê. Ora, não se esqueça em casa e quem nos escuta, o romance As Longas Noites de Caxias, de Ana Cristina Silva, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França. Grato pela sua companhia e até à próxima.